E nós, em um ano de eleição, estamos também lembrando que a nossa Constituição, a Constituição promulgada em 1988, faz 30 anos. Uma Constituição que consolidou a expectativa de todo o país de uma democracia duradoura, de um Estado democrático de direito. Mas isso realmente se consolidou no país? Neste ano de eleição avançamos? Temos um período democrático que está melhorando a cada eleição ou não? Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo o historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, autor de uma série de livros sobre política, política regional, o professor Reginaldo Dias. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos que nos ouvem.
Bom, quando a gente fala da Constituição de 1988, a gente fala de uma expectativa que os brasileiros consolidaram, né, através de uma lei, a Lei Máxima, a Carta Magna, que promete a representatividade, o direito do cidadão e dar um caráter mais humano ao país. Isso aconteceu.
Olha, nós devemos comemorar os 30 anos porque na nossa história republicana nós temos muitas descontinuidades, né? Então nós temos um século e pouco de república e esta é, nós tivemos a Constituição de 91, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67 e essa última de 88. Então é a sexta, é muita coisa para um período de um século. E é o mais longo período de estabilidade política democrática da história do Brasil, porque nós não podemos definir a Primeira República, que foi de 89 até 1930, como um período democrático. Porque, embora houvesse eleições, o voto era restrito e era controlado. O voto era aberto, então as elites políticas dominavam os eleitores e puniam os que divergiam com retaliações econômicas, às vezes até físicas, né? Então era muito difícil você ser oposição na Primeira República. Quem mandava na política não perdia eleição. Então são 30 anos de continuidade política institucional de 88 para cá. É um recorde na nossa história. E o segundo período mais extenso foi de 46 até 64. Ele teve várias tentativas de ruptura. Teve em 50, 54, em 55, em 61 e até que chegou a 64. Então, são cinco em poucos anos. Então, nós melhoramos assim, na normalidade institucional, tendo ocorrido duas quedas de presidente, mas que ocorreram dentro da institucionalidade. Os dois episódios são polêmicos. Há quem interprete de um jeito e quem interprete de outro. Mas o fato é que nós não rompemos com a ordem constitucional e não convocamos uma outra constituinte para remodelar as leis do país, né? Então, desse ponto de vista, nós estamos indo bem, mas não é um caminho de tranquilidade, porque a democracia é um regime também que supõe conflitos. A democracia não é o regime da pacificação completa. Ela tem o objetivo de criar instituições e normas para que os conflitos políticos pluralistas sejam regrados e administrados dentro das leis, dentro da Constituição, né? Isso vem acontecendo de uma forma ou de outra, né? Ainda que em alguns momentos a gente viva muita tensão, mas quando a gente olha na linha do tempo, nós temos motivos para avaliar positivamente esses últimos 30 anos, né? E além disso, também a Constituição de 88, ela expandiu os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos políticos porque nós somos uma democracia de massa, uma das maiores do mundo. As eleições, ainda que haja questionamento disso ou daquilo, se a urna eletrônica é segura ou não é, nós temos uma sequência de a maior parte da população votando, homens, mulheres, de todas as idades, de todas as rendas, alfabetizados, não alfabetizados, e produzindo resultados, né? Então, isso também é muito, muito importante. E os direitos sociais, porque nós temos um país absurdamente desigual ainda hoje, né? Mas ele é mais desigual, né, antes da Constituição. Então hoje, ainda que a gente tenha andado talvez um pouco, mas nós temos um sentido de equidade nas políticas públicas para a busca dessa justiça social. Evidentemente que numa ordem pluralista, as correntes políticas entendem de maneira diferente como chegar e o significado da justiça social. Mas esse é um princípio que rege a nossa vida pública, a busca da equidade, né? Que todas as pessoas tenham oportunidades de melhorar a vida, de ter acesso aos bens que a sociedade produz.
O senhor falou da durabilidade desse período democrático pós-1985, que você tem lá o fim da ditadura, e pós-1988 com a Constituição. Só que tem algumas coisas que a gente tem, o senhor mesmo pontuou. Há um Brasil muito desigual, ele ainda é desigual. E temos formas de lideranças políticas, por exemplo, que são muito mais personalistas do que partidárias. Isso tende a mudar no país? Quando a gente fala preservação das instituições, as instituições representativas, tem que se separar as instituições representativas da forma de representação no Brasil?
É, no campo da política, nós temos as culturas. Então, o personalismo ele não é uma coisa que vai desaparecer porque os intelectuais não gostam disso. Eu não gosto. Como cientista político, né, sou historiador, tenho formação acadêmica, eu não gosto de quando a política ela se desinstitucionaliza e passa a ter a face de um determinado personagem. Mas eu gostando ou não gostando, isso acontece, porque é uma tradição que remonta às décadas, né, de história política. E nós vivemos num momento, por exemplo, que a polarização política eleitoral tem dois rostos. Né? Eu não quero discutir o que cada um representa, mas né, nós vivemos um momento de personalização. As democracias mais sólidas são aquelas em que as instituições prevalecem. Então, eu lamento, né, que no Brasil a gente não tenha constituído uma tradição partidária mesmo, em que os partidos tenham significado, que representem ideias, e com isso sejam um elo de referência da política. Né? Naturalmente, isso também não acontece porque os agentes políticos desconstroem a lógica partidária. A culpa não é do eleitor. Uma descontinuidade grande, por exemplo, foi de 64. Nós tínhamos uma polarização política bastante interessante antes de 64, entre o Partido Trabalhista Brasileiro e a UDN. Então era a polarização entre o liberalismo e o trabalhismo. Boa parte do eleitorado se identificava com um desses polos da política. E havia os partidos intermediários, com menos feição ideológica, né? Alguns grandes, como era o caso do PSD, o Partido Social Democrático, para onde ele caía formava a maioria. Então, normalmente ele fazia a maioria com o PTB. Aí veio 64 e desorganizou. Aí nós tivemos um sistema bipartidário que durou até 79 e aí veio o pluripartidarismo. No início com 5 partidos, hoje tem dezenas e dezenas. Né? E existem dezenas por quê? Porque os agentes políticos eles querem criar também estruturas de mando. E eles não querem subordinar instituições, né? Uma instituição maior, como acontece na Europa. Né? Então, há uma combinação de uma tradição que vem de baixo para cima, do leitor se identificar com determinadas personalidades, mas há também um movimento que vem de cima para baixo dos agentes políticos que desorganizam o sistema partidário em benefício próprio. A meu juízo, isso é muito ruim, porque as democracias sólidas, isso não é uma opinião minha, é uma constatação, elas estão sustentadas em instituições partidárias bastante reconhecidas. Ainda que, eventualmente, a gente possa até ouvir notícias de que mesmo nesses países há crise de representação. Né? Mas na Alemanha, por exemplo, tem partidos com um século e meio de existência.
Causar inveja. É. Isso vai acontecer no Brasil?
Esperamos que sim, né?
Agora, para isso acontecer no Brasil, o que falta para a gente poder ter as instituições, até mesmo os partidos, mais consolidados, que as pessoas não fiquem acima dos partidos?
É um construto coletivo, depende do eleitor. De alguma maneira, o eleitor ele vai se afunilando, o eleitor vai estabelecendo uma lógica. Ainda que a gente possa considerar que é o rosto do personagem, mas existe uma mensagem no voto. Então nós temos uma dinâmica até certo ponto polarizada nas disputas presidenciais desde 89, né? Então você tem dois campos políticos com gradações que disputam a preferência do eleitor, ainda que nem sempre seja o mesmo partido político, né? Essa eleição agora ela tem uma certa novidade, né, com a ascensão do candidato Bolsonaro, mas a gente vinha em uma dinâmica de constituição mais de campos do que de uma sigla, de siglas, né? Ainda que de 94 até 2014 a polarização tenha se dado entre dois partidos. Mas então a gente tem que prestar atenção nisso, porque o eleitor, ele, do seu jeito, ele vai constituindo, ele vai mandando sinais do que ele deseja e de qual é o significado daquele campo em que ele se situa naquele determinado momento. Mas é preciso que essas vontades políticas, a meu juízo, estejam representadas institucionalmente para que haja mais solidez, até para que ele possa expressar e seja menos sujeito à temperatura da eleição, do momento, né? A fluidez, esse caráter gelatinoso dos partidos no Brasil. Né?
De 1946... a 1964, o senhor mesmo colocou isso, nós tivemos uma democracia, mas com momentos de instabilidade, de crise, de quase golpe, até se culminar com o golpe militar de 1964. Agora, quando a gente pensa no nosso momento agora, esse momento que nós estamos vivendo, ele corre riscos ou não? Nós temos instituições sólidas o suficiente para dizer, por mais que se tenha duas tendências, nem sempre partidárias, ou até mesmo manifestações, e até depois quero tocar um pouco nesse assunto, um pouco mais polarizada nas ruas, nos meios sociais, nas redes sociais, há riscos.
Olha, a característica da eleição que nós estamos vivendo ela é um pouco diferente das anteriores, porque esta eleição ela tende a ser definida pelo que eu chamo de pedagogia do medo. O que é a pedagogia do medo? Então, um lado fala para o eleitor, se você votar no outro lado, vai acontecer uma coisa muito terrível com você e com o país. Então, é chumbo trocado. As candidaturas que despontam aí com condições de segundo turno têm essa narrativa. E eles inflacionam a temperatura e até o léxico, né, os termos do que está em pauta. Então a gente não sabe exatamente limpar o debate político, porque ele está inflacionado nesse momento. Né? Mas eu tendo a ser otimista, apesar dessa confusão que existe, terminológica, da elevada temperatura, de que haverá uma estabilidade, quem ganhar vai sumir e vai governar, né? Mas eu não posso oferecer segurança última nem para um lado nem para o outro, né? É só uma expectativa de que, passado o momento da disputa, a gente tende a ser regido pelas instituições realmente existentes. E eu tenho também um palpite de que quem quiser modificar alguma coisa vai ter que modificar as instituições. Né? Não uma ruptura, mas é uma coisa processual de adaptar as instituições dentro das regras realmente existentes para o estilo de governança. Né? O que dependendo de onde você está situado no campo político eleitoral, se ganha o outro lado, o eleitor vai achar que é um risco à ordem institucional, né? Mas eu tento não me contaminar muito com a elevada temperatura, né? Porque de um lado, eu não vou repetir os termos aqui, né? Mas o eleitor está acompanhando, é uma eleição também que tem o componente aí das mídias instantâneas, das mídias eletrônicas, todo mundo tem uma tribuna hoje para emitir opinião com seu Facebook, né, que você pode emitir do seu próprio telefone móvel, do seu celular. Então, eu tenho essa expectativa de que, passada essa fase de turbulência eleitoral, que eu não acho ruim em si mesmo, né, porque faz parte da ordem democrática que haja conflito, né? Você tem que regrar o conflito a partir das instituições. Passada essa fase, a gente tende a caminhar aí para uma regulação institucional.
Numa coluna que o senhor produziu, que o senhor escreveu na revista da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o senhor fala sobre fake news. Sempre houve notícias falsas. Né? A gente só tem agora uma potencialização dessas notícias.
Isso, vou dar um exemplo, né? Bom, sempre fez parte da política duas coisas combinadas. Falar bem de si próprio e falar mal do outro. Ou seja, construir uma imagem bela de si próprio e demonizar o adversário. Né? Às vezes muito, às vezes menos. Né? Então isso desde a mais remota antiguidade. O marketing político ele é uma novidade histórica, mas assim, ele tem antecedentes. Né? Não vou falar que existia marketing lá em Roma, no Egito, porque seria um anacronismo, mas assim, nós podemos encontrar práticas comparáveis desde lá, o que é a divinização do rei, né? Se não é uma construção de uma espécie de marketing político, a divulgação da imagem, a construção de uma bela imagem do rei e assim por diante. Na cidade preservada de Pompeia, que foi destruída pelo Vesúvio, lá tem grafitos políticos que poderiam ter sido escritos ontem. Porque, né, a política tem uma dinâmica meio parecida de lá para cá. Né? Então havia fake news e há fake news hoje. A diferença é a velocidade deles. Né? Então é muito, muito fácil você propagar uma notícia falsa hoje por causa da velocidade das mídias eletrônicas. Mas não é uma novidade. A primeira eleição de Maringá em 52... para prefeito de Maringá, foi uma eleição de fake news. Assim, no livro Terra Crua, a gente tem uma amostra dos panfletos que eram distribuídos. Hoje você não distribui panfleto, você emite a partir das plataformas eletrônicas.
Né? O efeito é maior ou menor, se a gente pensar nos fakes, como, por exemplo, no Terra Crua, na primeira eleição para prefeito de Maringá?
É proporcional, porque você vive a velocidade do seu próprio tempo. Né? Então, para nós, 1952 era muito lento, mas para quem vivia a época era muito rápido, era uma comuna, né? Uma cidade pequena, os panfletos, o boca a boca fazia circular muito rapidamente. Só que a aceleração da mídia, ela provoca também saturação. Por exemplo, nós vamos entrar no segundo turno. Algumas denúncias já foram feitas sobre os candidatos. Adianta você continuar denunciando os mesmos fatos ou fatos comparáveis? Então, cria uma saturação do déjà vu, né? Isso eu já vi, então isso não conta mais na formação da minha opinião. Se o eleitor passou pela prova de um tipo de denúncia, vale a pena você insistir nela, né? Provavelmente não, né? Porque esse é um debate feito entre os historiadores. As mídias eletrônicas, elas buscam incessantemente um novo e transformam o novo em velho de um dia para o outro. E cria uma saturação. O ouvinte tem um exemplo, por exemplo, quando estoura um escândalo nacional, no primeiro dia ele tem um alto interesse, no segundo dia já vai dando um cansaço, no terceiro dia ele já, a própria mídia já está procurando um fato novo para reciclar esse sentido da novidade.
Voltando à nossa questão inicial, a Constituição de 1988 e exatamente esse comportamento em redes sociais, essa polarização que a gente está vivendo, as garantias estão dadas? Quando a gente fala numa sociedade que procura manter a justiça, a democracia, inclusive num pleito eleitoral, a gente tem as garantias?
Olha, a Constituição oferece uma série de proteção, agora depende dos agentes sociais, né? Então, nós temos que perguntar se os agentes sociais estão dispostos a viver um período de excepcionalidade para eliminar o adversário político. Em alguns momentos da história isso aconteceu, com alto custo. Né? Em 64 ninguém programou um período de 21 anos de exceção. A ideia era remover o adversário político num período saneador e voltar à normalidade brevemente. Isso é muito custoso, por isso que a gente tem que zelar pelas instituições. A ideia de remover o adversário, ela é uma ideia custosa. Ela deve ser praticada dentro das instituições mediante a formação de maiorias. Então, se você não gosta de uma outra corrente política, trabalhe para formar a maioria para a sua corrente política governar e enfraquecer a outra dentro das regras do jogo. Porque qualquer coisa fora disso apresenta uma conta muito alta para os dois lados e para a sociedade como um todo. Nós tivemos inúmeras experiências desse tipo na história do Brasil. Não valeria a pena embarcar nessa nau neste momento. Né?
Sr. Ginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o Ginaldo Dias, professor de História, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, autor de uma série de livros sobre política regional. Falamos um pouco sobre a Constituição de 1988, completando 30 anos. Nós temos aí uma democracia que, segundo o professor Ginaldo Dias, é a mais estável da história da República Brasileira. E que ela se mantém assim, segundo ele.